DW Noticiário.
Olá, bom dia. Bem-vindo à emissão da DW em Português para a África. O meu nome é Carla Fernandes e vou estar consigo ao longo do programa. E começo pelas notícias. Pelo menos 25 pessoas morreram na quarta-feira quando dois carros-bomba explodiram na cidade de Homs, no centro da Síria. O ataque feriu ainda cerca de 100 pessoas no bairro de Karam al-Lus. Segundo a agência de notícias Sanan, citada pela Lusa, o governo sírio culpabiliza os rebeldes que lutam contra o presidente sírio Bashar al-Assad pelo ataque. Mais de 150 mil pessoas foram mortas desde o início da revolta, em 2011. Os funcionários públicos da Guiné-Bissau iniciaram na quarta-feira uma greve geral de 3 dias para exigir o pagamento de 3 meses de salários em atraso, informou Estevão Kó, secretário-geral da União Nacional de Trabalhadores da Guiné-Bissau, em declarações à agência Lusa. De acordo com o líder da maior central sindical da Guiné-Bissau, o governo de transição tinha sido avisado quanto à greve, mas não reagiu. A greve geral decorre até sexta-feira. Entretanto, o presidente do Ghana e da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, John Dramani Mahama, realiza esta quinta-feira uma visita de algumas horas à Guiné-Bissau. A visita acontece a 3 dias das eleições gerais naquele país, que se encontra num período de transição desde o golpe de Estado de 12 de abril de 2012. A polícia de São Tomé e Príncipe disparou na quarta-feira vários tiros para o ar para dispersar cerca de 40 pessoas que tentaram invadir a sede do Ministério Público. As pessoas protestavam contra a detenção de 5 jovens que lideraram uma invasão de terras na comunidade de Monte Café, a sudeste da capital santomense. Os 5 jovens foram detidos na segunda-feira e na quarta-feira ficaram sob a custódia do Ministério Público. Na quarta-feira, militares franceses na República Centro-Africana começaram a patrulhar Bangui. Na terça-feira, confrontos entre milícias anti-Balaka e ex-rebeldes Seleka fizeram 30 mortos no interior do país. A operação militar da União Europeia na República Centro-Africana, designada EUFOR, foi anunciada a 1 de abril e estará plenamente operacional até ao final de maio, com 800 homens, de acordo com o chefe da missão, o general francês Philippe Pontiès. O governo do Sudão anunciou a expulsão da responsável pelo Fundo das Nações Unidas para a População em Khartoum, Pamela Delagui. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros sudanês, Aboubacar Al-Siddiq, declarou que Delagui não respeitou as leis do país por ter interferido em assuntos internos. Ainda segundo a mesma fonte, a medida não está relacionada com o trabalho da agência da ONU, cujos programas são valorizados pelo governo sudanês. O exército líbio anunciou na quarta-feira que assumiu o controle de 2 portos petrolíferos bloqueados desde julho por rebeldes. Segundo o porta-voz dos chefes do Estado-Maior, Coronel Ali Aleman, tratam-se dos portos de Svitina e Al-Hazma, que têm uma capacidade total de exportação de 210 mil barris por dia. Está previsto ainda o levantamento do bloqueio de outros 2 portos num prazo de 2 a 4 semanas. Israel acusou os palestinianos de estarem a bloquear o processo de paz e já começou a aplicar sanções à região, refutando ainda as críticas dos Estados Unidos a Tel Aviv. Na terça-feira, o secretário de Estado norte-americano, John Kerry, acusou Israel de travar as negociações de paz com os palestinianos mediadas pelos Estados Unidos. As conversações entre o Irã e 6 potências mundiais avançam para uma nova etapa, segundo Catherine Ashton, chefe da diplomacia da União Europeia. As declarações foram feitas na quarta-feira em Viena, no final da 3ª ronda de negociações entre o regime de Teherão e o grupo designado como 5+1. O objetivo dos encontros é alcançar um acordo abrangente para acabar com as sanções contra o Irão e travar o seu programa nuclear. A próxima rodada de negociações está programada para o dia 13 de maio.
DW Jornal da Manhã.
O presidente moçambicano Armando Guebuza é criticado por usar dinheiro público para apresentar o seu sucessor na Frelimo. O enterro do ex-presidente da Guiné-Bissau, Kumbaya Lá, será depois das eleições e as motivações dessa decisão estão a causar agitação no país. Saiba porquê no Jornal da Manhã. E análise das motivações da presença militar norte-americana em África. O presidente de Moçambique faz ouvidos de mercador às críticas da sociedade civil e da oposição. Ele continua a apresentar o seu candidato, a sucessor na Frelimo, à custa do dinheiro público, na sua presidência aberta e inclusiva pelo país. As únicas novidades agora são que Filipe Nyusi não tem direito a discurso e está a ser apresentado por Armando Guebuza na província de Zambézia, que começa a ser reduto do MDM. Um dos contestatários. A DW África entrevistou o porta-voz da segunda maior força da oposição, Sande Carmona, sobre a propaganda política de Armando Guebuza.
É o que norteia normalmente o governo da Frelimo, que é a arrogância que começa mesmo por parte do próprio chefe do Estado. É mais uma vez uma prova pública que está sendo demonstrada por Sr. Armando Emílio Guebuza, que ele não obedece às regras da lei moçambicana, mas sim obedece àquilo que é do interesse pessoal e da sua organização. Portanto, é inconcebível onde é que o regime é democrático e que se use o fundo do erário público para fazer as campanhas políticas de um partido político.
Entretanto, o presidente Armando Guebuza está justamente a fazer campanha na província da Zambézia, região onde o MDM vem registrando cada vez mais apoio, tendo até promovido Filipe Nyusi em Climane, o vosso município. Como é que vê essa situação?
Lamentável, uma vez que o próprio chefe do Estado deveria perceber que quando se está em regime democrático é preciso que haja obediência às regras democráticas. Neste caso, o país tem uma Constituição e mais leis que regem o próprio Estado. Mas, infelizmente, o chefe do Estado passa por cima de tudo e de todos, fazendo do Estado moçambicano uma propriedade privada, onde é que a vontade dele e da sua família impera os destinos do próprio Estado.
Entretanto, o presidente Armando Guebuza usa justamente o princípio democrático para justificar a apresentação do candidato da Frelimo, Filipe Nyusi, durante a sua presidência aberta e inclusiva. O que é que o senhor acha desta justificação com base nos princípios democráticos?
A Frelimo sempre foi uma organização e seus líderes foram sempre pessoas dizer algo que eles não sabem o que significa e nem sabem como que se implementa. Portanto, não nos surpreende a nós ouvirmos os dirigentes da Frelimo a falarem de democracia enquanto não conhecem o ônus da própria democracia, não conhecem os princípios democráticos. Aliás, é uma vergonha perceber de um chefe do Estado que fala que está a fazer a apresentação do seu candidato no âmbito dos princípios democráticos, uma vez que os princípios democráticos não toleram o uso abusivo daquilo que é o bem público. Portanto, ele está a fazer o uso dos meios, está a fazer o uso dos recursos do Estado para fazer uma apresentação privada.
A presidência aberta não tem uma base legal, ou seja, não é legalmente codificada, o que dificulta uma ação punitiva a esta ação por parte de Armando Guebuza. Mas o facto de se usar ilegalmente fundos públicos para propaganda política já justifica uma ação. No caso, o que é que o MDM pretende fazer com base, pelo menos, nesta violação?
Bom, o MDM tem efetuado incursões em termos de discussão interna para a produção de algum instrumento que possa ser interposto junto às autoridades que deviam estar a velar pela legalidade do Estado moçambicano. Mas, infelizmente, estamos hoje a viver uma situação da falta de separação de poderes, quer no âmbito jurídico, assim como nos diversos outros órgãos do Estado. Mas, infelizmente, não há nenhum juízo em Moçambique que está em condições de mandar funcionar a legislação moçambicana que tenha a ver com alguma ação contra o próprio regime, contra até o próprio chefe do Estado. Portanto, é muito difícil que haja uma ação punitiva com relação a esses acontecimentos, existem os procuradores que já deveriam estar a fazer ação contra essa violação flagrante que está a acontecer em Moçambique. Mas, infelizmente, são todos empregados de Armando Emílio Guebuza, não podem fazer nada em torno das ações que estão sendo feitas pelo seu respectivo patrão.
Esta foi uma entrevista com Sande Carmona, porta-voz da segunda maior força da oposição moçambicana, o MDM, conduzida por Nádia Issufo. E a pergunta do dia tem a ver com este tema e vou passar a fazer a pergunta. O presidente de Moçambique, Armando Guebuza, continua a apresentar o seu candidato a sucessor na Frelimo na sua presidência aberta e inclusiva pelo país. Segundo Sande Carmona, o porta-voz do MDM, a segunda maior força da oposição, é uma vergonha perceber que um chefe de Estado que fala que está a fazer a apresentação do seu candidato no âmbito dos princípios democráticos, uma vez que os princípios democráticos não toleram o uso abusivo do bem público. Concorda com esta crítica?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 0049 1758-98273 ou por e-mail ao afriportug@tw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
O enterro do ex-presidente da Guiné-Bissau será apenas depois das eleições previstas para 13 de abril. Segundo o seu médico, Kumbaya Lá terá pedido para ser enterrado após a vitória de Nuno Gomes Nabiam, candidato apoiado pelo ex-presidente, o que está a causar agitação no país. Entretanto, analistas desdramatizam o caso, justificando que o último pedido de Kumbaya Lá é uma questão familiar e não tem efeitos políticos. A partir de Bissau, Brahim Adarame.
O corpo do antigo presidente da Guiné-Bissau, Kumbaya Lá, deve continuar na morgue do Hospital Militar de Bissau até quando forem divulgados os resultados definitivos das eleições gerais do próximo domingo, disse a DW África, uma fonte familiar sob anonimato. É que os familiares do líder fundador do Partido da Renovação Social, PRS, pretendem satisfazer o pedido que Kumbaya Lá terá feito ao seu médico minutos antes de falecer, revela o Dr. Martinho Nhanca, sobrinho do homem de barrete vermelho que deixou o mundo dos vivos na sexta-feira passada.
A única comunicação clara é que será sepultado depois da vitória de Nunes Gomes Nabiam. Morre Kumbaya Lá, o outro Kumbaya Lá está de pé.
Estas declarações do médico terá provocado uma certa inquietação no seio da sociedade guineense pelo simples facto de Kumbaya Lá ter manifestado o seu apoio direto ao candidato independente à presidência da Guiné-Bissau, Nuno Nabiam. Numa das atividades da campanha eleitoral, chegou mesmo de apresentar Nabiam como presidente da Guiné-Bissau. O analista político Rui Landim desdramatiza a polémica, afirmando que a iniciativa de realizar ou não já as cerimónias fúnebres de Kumbaya Lá não passa de uma decisão familiar. Tudo isso não terá repercussões políticas depois das eleições.
Esta declaração vale o que vale. Portanto, eu percebo mais que seja como uma expressão de alguma dor, que alguém que perdeu um próximo ente querido. Portanto, tem mais um aspecto emocional, tanto quanto foi pronunciado por um médico. E não é político, e não faz agendas políticas.
Não obstante, o analista reconhece, contudo, que a morte de Kumbaya Lá quebrou o ritmo da campanha eleitoral, que termina na sexta-feira.
É uma homenagem merecida que devia ser rendida, que toda a classe política imediatamente solidarizou-se. A classe política mostrou que afinal está a ganhar uma certa dimensão de responsabilidade nacional, que há a necessidade de haver um entendimento nacional sobre aquilo que são os interesses supremos do país.
Entretanto, ainda é notável a presença dos militares na morgue do Hospital Militar de Bissau, que vigiam os restos mortais de um dos chamados pioneiros da democracia guineense. No que concerne ao governo de transição, através de Aristides Ocante da Silva, ministro da Função Pública e Trabalho, afirma apenas que será respeitada a decisão dos familiares do defunto.
Nós estamos mesmo ao corrente do que ele pediu e penso que são considerações que poderão ser levadas em conta, mas nós não podemos partir de uma outra afirmação, não é, que não seja bem confirmada. Isto dependerá da concertação que haverá entre os familiares, o Presidente da República, o Governo, de todas as partes que possam estar implicadas na organização de uma cerimónia de Estado, de um funeral de Estado.
Ainda não se sabe o dia e a hora para as cerimónias fúnebres de Kumbayala e nem se terá honras do Estado ou se será sepultado pelos muçulmanos. Recorda-se que Kumbayala se converteu ao Islão, tendo recebido o nome de Mohamed Yala. Analistas acreditam que existem também fortes probabilidades da cerimónia fúnebre ser realizada com base nas tradições da sua etnia Balanta. Daí que muitos falem do mistério à volta do funeral de Kumbayala, o eterno candidato à presidência guineense, que faleceu vítima de uma paragem cardiorrespiratória, segundo fontes familiares citadas pela imprensa nacional. Brahim Adrami Bissau, DW.
Em meados de março, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, deu ordem para expandir a presença militar norte-americana no Uganda. Aos 100 soldados de uma força especial, deveriam agora juntar-se mais 150. Além disso, foram também enviadas aeronaves pela primeira vez. O objetivo é ajudar o executivo ugandês na luta contra o líder do Exército de Resistência do Senhor, Joseph Kony, procurado pelo Tribunal Penal Internacional e pelos Estados Unidos. Será que este é apenas o mais recente passo de uma estratégia mais vasta dos Estados Unidos de aumentar a presença militar norte-americana em África? Guilherme Correia da Silva com algumas respostas a esta pergunta.
A revista norte-americana Mother Jones acha que sim. A publicação online notou uma expansão geral da presença militar dos Estados Unidos em África e escreveu que no ano passado houve 546 atividades militares no continente, citando o comandante-geral do Comando Militar dos Estados Unidos para a África, AFRICOM, David Rodriguez. Feitas as contas, seria uma média de uma missão e meia por dia, continuava a revista norte-americana. Rudy DeLeon, do Centro Americano para o Progresso de Washington, confirma que
há um esforço mais agressivo naquilo que chamamos de construção das capacidades de parceria, ou seja, apoiar exércitos locais, melhorar as suas capacidades de se autodefender, proteger as instituições da democracia e respeitar o primado do direito.
De Leon não indica números concretos, mas o jornal Los Angeles Times diz que há mais de 5 mil soldados norte-americanos em 38 países africanos, incluindo na Somália, na Líbia ou na República Democrática do Congo. Não há dúvidas, a África está na viseira da política norte-americana. Durante muito tempo, o continente foi visto, sobretudo, como uma fonte de conflitos, catástrofes e fome. Entretanto, o executivo norte-americano e os especialistas passaram a olhar para o continente africano como um local de importância estratégica. Para a analista Jennifer Cook, um dos aspectos que levou os Estados Unidos a repensar foi o facto de
África é uma das permissive environments at this point.
Neste momento, a África é um dos ambientes mais permissivos para grupos extremistas e redes criminosas transnacionais que estão a ser empurradas para fora de outras áreas no mundo e podem encontrar refúgio em África.
Somália, República Democrática do Congo, Mali, Sudão, Líbia, Nigéria. A lista de países africanos em crise é longa. Em parte, militares franceses estão ativos no terreno, como no caso do Mali, ou também a NATO, que liderou a intervenção militar na Líbia. Além disso, no terreno estão cada vez mais unidades da União Africana para garantir um nível mínimo de ordem pública. A Somália é um exemplo disso. O destacamento de pequenas unidades norte-americanas que operam principalmente em pano de fundo parece ser intencional. Essa seria uma forma de evitar reviver ressentimentos anti-americanos. Isso é também visível no orçamento limitado do AFRICOM, que Jennifer Cook diz que não é nada em comparação com os orçamentos dos comandos para o Afeganistão ou para o Pacífico. Por isso, a analista norte-americana aconselha que, quando se fala em mudanças na política norte-americana para a África, não se caia em exageros.
É uma mudança de ênfase, mas não é uma reviravolta completa da política norte-americana para a África. Não é nada que se compare à política para a Ásia. Neste momento, o interesse norte-americano em África ainda não está ao mesmo nível de outras regiões no mundo.
Guilherme Correia da Silva, DW.
E repito agora a pergunta do dia. O presidente de Moçambique, Armando Guebuza, continua a apresentar o seu candidato a sucessor na Frelimo na sua presidência aberta e inclusiva pelo país. Segundo Sandy Carmona, porta-voz do MDM, segunda maior força da oposição, é uma vergonha perceber que o chefe de Estado diga que está a fazer a apresentação do seu candidato no âmbito dos princípios democráticos, uma vez que os princípios democráticos não toleram o uso abusivo dos bens públicos. E a nossa pergunta foi: concorda com esta crítica?
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Na quarta-feira, 2 de abril, as negociações de paz entre os lados em conflito no Sudão do Sul voltaram a ser interrompidas até ao final do mês, no preciso instante em que a Organização das Nações Unidas lança um alerta sobre o agravamento da situação da população civil naquele país e fala mesmo de milhões de vidas em risco. Perante este cenário, Riek Machar, ex-vice-presidente, considerado o representante das forças que combatem os soldados do presidente Salva Kiir, concedeu uma entrevista exclusiva à DW. Os pormenores com a Cristina Cripal.
A guerra no Sudão começou a 15 de dezembro passado. Desde então, mais de 1 milhão de deslocados lutam pela sobrevivência. Mas as partes em conflito parecem ainda muito longe de um acordo. Neste contexto, Riek Machar, ex-vice-presidente e opositor do chefe de Estado Salva Kiir, disse à DW quais são as intenções do Movimento de Libertação do Povo Sudanês, SPLM.
A nossa missão é a reestruturação do Estado para que venha a ser um Estado democrático, para o que vamos precisar de uma nova Constituição. Temos que instalar a democracia para que os partidos possam trabalhar livremente e devemos chegar a um acordo sobre a natureza do Estado que queremos criar.
Segundo um delegado dos rebeldes leais a Machar, nas negociações em curso registra-se uma aproximação das posições, pelo menos no que toca aos temas que deverão ser discutidos. Mas nem neste âmbito limitado pode ser assinado um acordo, porque, segundo os rebeldes, o governo rejeita a presença de determinadas pessoas nas delegações, incluindo alguns ex-ministros, inicialmente detidos e acusados de terem fomentado a violência. A DW perguntou a Riek Machar se este é um conflito étnico.
Na perspectiva de Salva Kiir, este é um conflito étnico. A população do Sudão do Sul é muito diversa, com quase 70 grupos étnicos diferentes, alguns grandes, outros médios e ainda outros muito pequenos. Num país tão diverso, não deve haver um conflito étnico. Temos que juntar toda a gente para formar um Estado. É isso que queremos.
A unidade, porém, parece ser um sonho longínquo. Enquanto as conversações foram adiadas para o dia 30 de abril, um cessar-fogo assinado pelos dois lados em janeiro já não vale o papel em que foi escrito, tendo sido numerosas vezes violado. No mês passado, a União Europeia e os Estados Unidos da América ameaçaram os dois lados com sanções, caso não se registrem progressos rápidos. Riek Machar, por seu lado, acusa outros países de tentarem tirar proveito da crise no Sudão do Sul e aponta o dedo sobretudo à Uganda, que enviou tropas para apoiar Kiir.
Nós não fazíamos ideia que o Sudão do Sul era tão importante para o resto do mundo, até que Uganda começou a interferir no conflito. Para nós, este é um conflito interno. Salva Kiir está a regionalizar o conflito. Outros também o querem regionalizar, mas nós queremos que não passe das nossas fronteiras, porque assim teremos a oportunidade de criar o Estado que queremos e não o Estado que os outros querem criar para nós.
À pergunta quem está a apoiar os rebeldes, Machar responde que a sua ajuda vem do material apreendido ao inimigo em combate, seja das tropas governamentais, das ugandesas ou dos rebeldes do vizinho Sudão. Para Machar, o responsável por esta situação e pelos 10 mil mortos da guerra é Salva Kiir. E por isso rejeita qualquer compromisso que preveja que Kiir mantenha o seu cargo.
Não devemos deixar que ele continue. O mundo deve pressioná-lo a demitir-se.
Riek Machar deixa ainda uma advertência.
Quem nos vai impedir de chegar a Juba? Vamos à capital caso não haja paz.
Cristina Gripal, DW.
DW. Desporto.
Na quarta-feira realizaram-se dois jogos dos quartos de final da Liga dos Campeões. O Bayern de Munique jogou contra o Manchester United e o Atlético de Madrid enfrentou o FC Barcelona. O Bayern de Munique pode continuar a sonhar com a defesa do título na Liga dos Campeões. A equipa alemã derrotou na segunda mão dos quartos de final o Manchester United por 3-1 num jogo realizado no Estádio dos Ingleses. Na semana passada, no jogo da primeira mão, em Inglaterra, o resultado tinha sido 1-1. Perante 67.300 espectadores, Mario Mandzukic, Thomas Müller e Arjen Robben marcaram os golos para o Bayern. O golo da liderança provisória do Manchester foi marcado por Patrice Evra. Fomos pacientes e tivemos um pouco de sorte antes das nossas oportunidades de golo. Pouco depois surgiu o golo de Evra, mas estamos nas meias finais e isso é muito bom para o clube. Palavras de Pepe Guardiola, treinador do Bayern de Munique, que apresentou uma formação bastante ofensiva. Toni Kroos no meio-campo e os atacantes Mario Götze, Thomas Müller, Frank Ribéry, Arjen Robben e Mario Mandzukic. Tal como no jogo da primeira mão em Manchester, a bola esteve mais vezes na posse do Bayern. No entanto, a equipa alemã dificilmente conseguia furar a barreira defensiva dos britânicos. O Bayern criou algumas oportunidades de golo que não foram concretizadas. Aos 27 minutos, Ribéry atingiu a parte exterior da rede e Kroos rematou por cima da baliza aos 38 minutos. Inicialmente, pouco mudou na segunda parte. O Bayern teve mais posse de bola, mas sem fazer muita pressão. E em primeiro lugar, acaba por ser o defesa do United, Patrice Evra, a chutar a bola a 17 metros da baliza e a fazer com que ela entre na baliza de Manuel Neuer. O francês não só agitou o jogo, como a equipa adversária, o Bayern. Thomas Müller diz: acho surpreendente como, apesar de uma pequena desvantagem, a equipa recuperou simplesmente. E é isso que há 5 ou 6 anos nos distingue. O caráter da equipa, assim como as qualidades individuais dos jogadores. E é assim que devemos continuar. De facto, o atual campeão reagiu quase de imediato. Ribéry cruzou da esquerda e Mario Mandzukic fez o 1-1 aos 59 minutos com um lance de cabeça. 8 minutos depois do empate, Müller marca o segundo golo. O terceiro e último golo dos bávaros foi do holandês Arjen Robben numa jogada individual, fixando o resultado em 3-1 para o Bayern de Munique. Robben faz um apanhado do desempenho da sua equipa. Começamos o segundo tempo tão mal, é uma loucura, é incrível. Uma equipa não se pode dar ao luxo de fazer uma coisa destas na Liga dos Campeões. E também fomos punidos por isso. Foi muito importante termos feito logo 1-1. Depois entramos novamente no jogo e fizemos mais 2 golos. No jogo do Atlético de Madrid, que também disputou na quarta-feira um lugar nas semifinais, o líder do campeonato espanhol acabou com o sonho de título do FC Barcelona. O Atlético venceu graças a um ataque inicial por Coque, que deu o resultado final, 1-0 para o Atlético de Madrid. Na terça-feira, o Real Madrid e o Chelsea também se qualificaram para as semifinais da Liga dos Campeões.
DW. Espaço do ouvinte.
E passamos às respostas dos ouvintes à nossa pergunta. Bom dia, Marta.
Bom dia, Carla. O presidente de Moçambique, Armando Kebusa, continua a apresentar o seu candidato a sucessor na Frelimo, na sua presidência aberta e inclusiva pelo país. Segundo Santo Carmona, porta-voz do MDM, segunda maior força da oposição, é uma vergonha perceber que um chefe de Estado que fala que está a fazer a apresentação do seu candidato no âmbito dos princípios democráticos, uma vez que os princípios democráticos não toleram o uso abusivo do bem público. E nós quisemos saber saber se concorda com esta crítica. Por SMS, Pinto da Zambésia, de Moçambique, não acho que Gbusa esteja a fazer campanha, mas sim está em presidência aberta apresentando o seu sucessor. Melbié, de Maputo, concordo com a crítica. Eu era um dos apologistas do presidente Gbusa, mas ele já está a exagerar numa altura em que Moçambique já caminhava para um Estado de Direito. Agora estamos a passos largos para um Estado totalmente tirânico. E ainda Jorge, a partir de Cabinda, os presidentes de África pensam que os países são propriedades privadas das suas famílias. Carla.
Obrigada, Marta. Obrigada aos ouvintes pela participação. Tenham um bom dia.